Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Audiência pública do MP do Ceará debate soluções para garantir segurança no trânsito de Pentecoste. Justiça atende pedido do MP do Ceará e inclui criança em fila de adoção após entrega ilegal em Quixeramobim. Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos inicia a quarta rodada de audiências com empresas devedoras do Estado. E ainda, MP do Ceará articula rede de saúde e educação para garantir assistência a estudantes com diabetes tipo 1 e TEA nas escolas. MP do Ceará convoca 61 aprovados em concurso público para servidor da instituição. Ação do MP do Ceará cobra que Estado indenize jovem com TEA agredido por policiais militares em Aquiraz. MP do Ceará encerra o mês de agosto com 52 júris em Fortaleza que resultaram em 41 réus sentenciados. E na edição de hoje, 80 anos de Frei Tito, memória e justiça. Participam da edição a Procuradora de Justiça, coordenadora do Memorial do MP do Ceará, Sheila Pitombeira.
Oi, pessoal. Passando aqui para convidar todo mundo para a exposição do Ministério Público do Estado do Ceará, Memória e Justiça, Frei Tito, 80 anos. Trata-se de uma exposição que vem contar a vida do Frei Tito, um dos nossos heróis, às vezes muito esquecido. Um herói jovem que queria um Estado alegre, uma sociedade inclusiva e que, infelizmente, não pôde cumprir nem verificar esse cenário por conta de um momento ditatorial. Esperamos aqui vocês, porque o Ministério Público do Estado do Ceará sempre associa as suas exposições ao seu dever constitucional, que é defender e garantir a democracia no Estado brasileiro.
E também o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará, Lucas Pinheiro.
Exposição Frei Tito de Alencar, no MP do Ceará, aqui no Cabeba, até o dia 20 de dezembro. Você vai poder conferir a trajetória do Frei Dominicano Cearense, que lutou contra a ditadura e que é um grande nome, até hoje, dos direitos humanos e da defesa da democracia. Venha conferir a exposição. É mais uma vez o MP do Ceará na defesa dos direitos humanos e da democracia brasileira.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre 80 anos de Frei Tito, memória e justiça. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E uma audiência pública do MP do Ceará vai debater soluções para garantir segurança no trânsito de Pentecoste. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará realiza no próximo dia 18 de setembro audiência pública para debater dificuldades e soluções para garantir segurança no trânsito do município de Pentecoste. O encontro, a partir das 10 da manhã, será na Câmara de Vereadores da cidade, como reforça a promotora de justiça, Lara Dourado.
É um município que tem uma alta incidência de acidentes de trânsito, a média é de mais de um por dia. E considerando que esses acidentes, além das vítimas que eles geram também ônus ao município, ao Estado, pela alta da demanda nos hospitais, e também a própria questão da segurança da população, o uso do capacete, questão de grau nas motos, situações com vítimas, eu entendi que seria pertinente realizar essa audiência pública para debater o tema dentro do município, com todos os entes que cuidam dessa situação.
Foram convocados para audiência pública representantes da Câmara Municipal, do Departamento de Trânsito de Pentecoste, do Detran Ceará e da UPA da cidade, além de representantes da sociedade civil ligadas à mobilidade urbana e à segurança no tráfego. A Câmara Municipal de Pentecoste fica na Rua Doutor Moreira de Azevedo, número 352, Centro.
E a Justiça atendeu o pedido do MP do Ceará e incluiu criança em fila de adoção após entrega ilegal em Quixeramobim. Os detalhes com a repórter Caterine Neblina.
O Tribunal de Justiça do Ceará acatou o pedido do Ministério Público e autorizou a medida de busca e apreensão de uma criança em Quixeramobim, além de sua inclusão cautelar na fila de adoção. A decisão foi tomada em julgamento de recurso interposto pelo MP nos autos de ação de destituição do poder familiar, após denúncia de entrega irregular de um recém-nascido a terceiro, fora dos trâmites legais da adoção, como explica a promotora de justiça Sheila Ochoa.
Em outubro de 2024, a primeira promotoria de justiça de Quixeramobim tomou conhecimento de uma provável adoção à brasileira, que ocorre quando uma pessoa registra como filho um filho alheio, ou seja, é uma fraude no registro de nascimento da criança. A situação surgiu a partir do nascimento de um bebê no hospital regional de Quixeramobim, em que a mãe teria concedido a guarda unilateral dessa criança logo após o seu nascimento a um profissional da saúde que trabalhava nesse hospital. Após receber a alta, a mãe optou por sair do hospital em vez de acompanhar o seu filho, que permaneceu internado na UTI neonatal porque ele nasceu de forma prematura, então precisou de acompanhamento médico. No entanto, ela recebeu a alta, saiu do hospital, optou por não amamentar, é uma opção legítima que deve ser respeitada, mas diante de todas essas circunstâncias e de outros aspectos que, por correr em sigilo o processo e para evitar a identificação das partes, não devem ser dado publicidade, houve essa suspeita de que, na verdade, o caso era de uma adoção à brasileira.
Diante dos indícios, o Ministério Público promoveu a ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de anulação do registro civil. O exame de DNA confirmou a ausência de vínculo biológico entre o suposto pai e o bebê, conforme acrescenta a promotora de justiça.
E, em razão disso, foi proposta uma ação de destituição do poder familiar em face desse suposto pai e da mãe biológica. A criança foi, então, acolhida institucionalmente, incluída cautelarmente no Sistema Nacional de Adoção e já se encontra vinculada a um casal. É importante ressaltar para a sociedade, para o povo de Quixeramobim, que a prática da adoção à brasileira, a prática de registrar um filho alheio como próprio, embora seja comum, seja algo conhecido por todos, seja culturalmente aceita, é uma prática ilícita, prevista como crime no Código Penal e pode ensejar a perda da guarda tanto em relação à pessoa que recebeu essa criança, como a perda do poder familiar com relação aos pais biológicos que entregaram a criança. É claro que os casos são sempre analisados de acordo com a sensibilidade que a matéria requer, tendo em vista que, mesmo diante de práticas ilegais como essa, há hipóteses em que se forma um vínculo socioafetivo, ou seja, em que aquele filho que foi entregue irregularmente passa a reconhecer a pessoa que o recebeu como pai ou como mãe. Nesses casos, a realidade que se impõe é respeitada, os afetos são respeitados, mas a prática não deixa de ser ilícita.
Como não havia vínculo socioafetivo consolidado, foi proposta a ação de destituição do poder familiar. O caso tramita em segredo de justiça, inclusive com investigação criminal em curso. O Ministério Público reafirma seu compromisso no sentido de garantir o cumprimento da legislação e a proteção da criança envolvida.
E o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos iniciou a quarta rodada de audiências com empresas devedoras do Estado. Vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará, órgão que o Ministério Público do Ceará faz parte por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, o GAESF, iniciou nesta quarta-feira Mais uma rodada de audiências com empresas devedoras de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. As reuniões ocorrem na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza e será oferecida aos contribuintes a chance de regularizar a situação antes da adoção de medidas judiciais na área civil e criminal, o que pode atingir também os sócios das organizações. O coordenador do GAESF, promotor de justiça Felipe Diogo, explica que a nona rodada de audiências é um esforço conjunto dos órgãos que compõem o CIRA.
Um esforço do CIRA, do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, notadamente do seu grupo operacional, né, que é composto, no caso do Ministério Público, pelos promotores de justiça que integram o GAESF, além de representantes da Secretaria da Fazenda, da Cefaz, da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, e também da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Tributários da Secretaria de Segurança Pública. É um esforço conjunto de todas essas instituições, né? Nós apuramos 95 empresas, né, consideradas devedoras contumazes do Estado, ou seja, que se enquadram nas diretrizes da Lei Estadual 17.354 de 2020, que prevê regras mais rígidas no tratamento de empresas que reiteradamente devem ICMS, e ressaltando, né, que a gente não trata aqui de empresas que tenham alguma dificuldade momentânea, eventual. A gente está falando de empresas que, infelizmente, usam a inadimplência dolosa, né, como verdadeira estratégia de mercado, gerando uma concorrência desleal em vários segmentos, né, o que é desfavorável para toda a sociedade. Então, a gente vai chamar essas empresas, espera que seja uma boa oportunidade para que elas regularizem a sua situação com o fisco, né? Com isso, a gente possa restabelecer a integridade fiscal.
Segundo o CIRA, as 95 empresas consideradas devedoras contumazes do Estado, juntas possuem dívidas que ultrapassam os R$ 150 milhões de reais. Desde a criação do comitê, já foram recolhidos R$ 155 milhões de reais aos cofres do Estado. Mesmo após firmados os acordos, os débitos podem ser atualizados, caso os contribuintes optem por condições mais favoráveis em programas de refinanciamento fiscal.
E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAU Saúde, se reuniu na última quinta-feira em Fortaleza com representantes das Secretarias Estaduais de Saúde e da Educação, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará e do Sindicato de Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado, para discutir melhorias na assistência a estudantes diagnosticados com diabetes tipo 1. E transtorno do espectro autista no ambiente escolar. Durante o encontro, foram relatadas dificuldades enfrentadas por alunos que dependem de aplicação de insulina e monitoramento de saúde, evidenciando a necessidade de protocolos claros e capacitação de profissionais da educação para lidar com situações de emergência. Como encaminhamentos, ficou definida a elaboração de uma nota técnica conjunta, estabelecendo protocolos e responsabilidades para o atendimento a esses estudantes, com primeira reunião de trabalho marcada para o próximo dia 22 na sede da SEDUC. A nota será apresentada em nova reunião no dia 30 de outubro, juntamente com o plano de capacitação dos profissionais da rede escolar. E o MP do Ceará convocou ontem os primeiros aprovados no concurso público para servidor da instituição realizado neste ano. Ao todo foram convocados 52 técnicos ministeriais e 9 analistas ministeriais. Os 61 novos servidores devem comparecer à perícia médica entre os dias 23 e 25 deste mês, com a documentação prevista no edital, publicado na edição do Diário Oficial do MPCE. A solenidade de posse e exercício vai acontecer no próximo dia 6 de outubro, às 4 da tarde, no auditório da Procuradoria de Justiça, em Fortaleza. Os aprovados vão atuar nas comarcas de Acaraú, Amontada, Beberibe, Boa Viagem, Cambucim, Capistrano, Cascavel, Calcaia, Crateús, Fortaleza, Granja, Iguatu, Itaitinga, Jaguaretama, Maracanaú, Maranguape, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Ocara, Pacatuba, Pacoti, Paraipaba, Pentecoste, Quixadá, Redenção, Reriutaba, Russa, Senador Pompeu, Sobral, Tauá e Uruburetama. E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Aquiraz, ajuizou na última sexta-feira uma ação civil pública cobrando a responsabilização civil do Estado do Ceará pelos danos causados em março deste ano a um jovem com transtorno do espectro autista. Ele foi agredido por policiais militares em Aquiraz. Na ação, o MP pede à Justiça que condene o Estado a indenizar a vítima por danos morais e materiais no valor de R$ 50 mil. E aí, de acordo com as investigações, o rapaz de 21 anos, que possui deficiência intelectual, estava na companhia da avó quando foi abordado sem qualquer justificativa por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio. E mesmo sem oferecer qualquer resistência ou representar ameaça, ele foi agredido com socos e chutes na região da cabeça e nos membros inferiores. Durante o ocorrido, a avó da vítima chegou a implorar, sem sucesso, que os policiais parassem com as agressões. Na ação, o MP destaca que a conduta arbitrária, desproporcional e discriminatória dos agentes não apenas demonstrou a falha no dever de proteger, como também afrontou os direitos fundamentais da vítima, desrespeitando sua condição de vulnerabilidade. A gravidade do ato, aliada à condição da vítima, torna necessário que haja reparação proporcional e contundente, de modo a desestimular o cometimento de abusos semelhantes. E a atuação do MP do Ceará em 52 julgamentos do Tribunal do Júri no mês de agosto resultou na condenação de 41 réus, contabilizando penas que somam 567 anos de prisão. O balanço é da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza e os casos foram julgados após denúncias oferecidas pelo MP do Ceará por crimes dolosos contra a vida, como homicídio e feminicídio. E aí, sobre esse balanço, a gente vai ouvir o titular da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza, o promotor de justiça, Marcos Renan Palácio.
Eu gostaria inicialmente destacar que, para além do somatório, da importância do somatório das penas impostas a quem viola o bem juridicamente mais protegido, ao bem juridicamente tutelado pelo Estado, que é a vida, se concentra no esforço e na dedicação das colegas promotoras de justiça e dos colegas promotores de justiça que atuam nas sessões do Tribunal do Júri da comarca de Fortaleza, em particular, em apresentar à sociedade e às famílias enlutadas uma resposta efetiva nos termos da legislação de regência, mas num prazo que atenda ao princípio da razoabilidade. Neste mês de agosto, por exemplo, e em especial, houve um incremento desse esforço para submeter ao crivo do Tribunal do Júri os feminicídios, que, como todos nós sabemos, representam uma das expressões mais extremas da violência, configurando-se, em linhas gerais, como o homicídio doloso de mulheres em razão de sua condição de gênero. De modo que trata-se, portanto, de uma modalidade criminosa cujas raízes estão profundamente enraizadas na estrutura patriarcal da sociedade, perpetuada por desigualdades sociais históricas e relações assimétricas de poder que resultam em diversas formas de violência contra a mulher. Importa também ressaltar, por oportuno, que o nosso ordenamento jurídico houve uma adequação típica do feminicídio, né, que sofreu mudanças significativas. Quer dizer, após a conhecida e denominada Lei Maria da Penha, nós tivemos a promulgação da Lei número 13.104 de 2015, que alterou o Código Penal brasileiro para incluir o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, impondo assim uma pena mais severa aos infratores dessa infração penal. Na sequência, houve um novo avanço legal nessa matéria, com a entrada em vigor da Lei número 14.994, agora de 2024, que estabelece o feminicídio como um crime autônomo no Código Penal, para além de ter ampliado a sua pena. Ou seja, com essa nova normatização, o feminicídio passou a ser tipificado em artigo próprio e específico, à semelhança do crime de homicídio, do crime de infanticídio, só que com uma circunstância de maior destaque, qual seja, passou a prever pena de 20 a 40 anos de reclusão, que anteriormente apresentava variação de 12 a 30 anos. Em 2024, o Brasil bateu o recorde de crime de feminicídio. Foram 1.492 assassinatos de mulheres vítima desse deletério crime, o que corresponde 4 mortes por dia, isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tivemos, portanto, infelizmente, um aumento em relação ao ano de 2023 em 0,7%. Portanto, é um problema gravíssimo, sério, e que precisamos enfrentá-lo. Mas, como bem o disse a doutora Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é como se tivéssemos congelados. E, por fim, eu não gostaria de dizer, mas é um dado estatístico, estima-se que no mundo mais de 64 mil mulheres sejam vítimas de feminicídio por ano.
E agora aquele momento em que a gente vai dar uma passeada pelas redes sociais do MP e saber o que é destaque. Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas nossas redes sociais essa semana. Dia 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio e fizemos uma publicação para lembrar que nem sempre conseguimos enxergar a dor do outro e que um gesto de carinho, uma escuta atenta e uma palavra de apoio tem o poder de transformar vidas. Confira no nosso perfil e lembre-se, não tenha medo de pedir ajuda. E cinco iniciativas do MP do Ceará conquistaram o prêmio CNMP nesta quarta-feira, dia 10, que teve como tema Reconhecer o Agora, Inspirar o Amanhã. A cerimônia celebrou também os 20 anos do Conselho Nacional do Ministério Público. Você pode conferir quais foram os projetos e as categorias na nossa postagem lá no Instagram. E dia 13 de setembro foi o Dia Estadual do Mediador Comunitário. Trabalho feito por gente que acredita que a paz se constrói na conversa e que o diálogo fortalece a relação entre as pessoas. E para celebrar esse trabalho tão essencial, fizemos um vídeo com relatos de quem vê a transformação acontecer de perto e continua fazendo parte dela todos os dias. Não deixe de conferir a postagem nas nossas redes sociais e compartilhar com seus amigos. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos saber mais sobre a história do MP? Com ela, a historiadora Lígia Holanda. A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Ontem, o Espaço Cultural do Ministério Público do Ceará lançou a exposição 80 anos de Frei Tito, Memória e Justiça, que faz parte da agenda comemorativa ao aniversário do Frei, que se tornou um dos principais símbolos da luta pela defesa da democracia e dos direitos humanos no Brasil e no mundo, como veremos no próximo bloco. Como sabemos, o Ministério Público é o órgão que tem como uma de suas atribuições zelar e defender a democracia e a Constituição brasileira. É bem verdade que a trajetória do Ministério Público no Brasil foi marcada por inúmeras transformações em sua atuação, restringindo-se em alguns momentos ao papel de acusador, tanto que o Tribunal do Júri figurou como uma espécie de cartão postal do MP. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, funcionou como um marco divisor na atuação do MP, consolidando o fortalecimento da instituição, atribuindo-lhe o papel de guardiã da democracia e de zelar pelos direitos coletivos e difusos, o que representou uma vitória para toda a sociedade. Essa mudança substancial na instituição se operou ao longo de décadas de mobilizações dos membros do MP, de juristas e da própria sociedade civil organizada. Na década de 1980, o país vivia uma lenta abertura política, após anos envolto em uma ditadura civil-militar que se instalou após o golpe de 1964. Data deste período, a aprovação de algumas leis que ampliaram o papel dos promotores e dos procuradores de justiça. Dentre elas, a Lei Complementar número 40, conhecida como a Lei da Ação Civil Pública, aprovada em dezembro de 1981. A Lei da Ação Civil Pública foi um importante instrumento para a defesa dos direitos difusos e coletivos, como é o caso do meio ambiente, dos direitos do consumidor e da defesa do patrimônio cultural. A década de 1980 também foi marcada pelas discussões em torno da nova Constituição e buscava-se uma carta magna que sedimentasse a democracia e espantasse o vulto de qualquer regime autoritário. Foi nesse cenário que os membros do MP de todo o país se reuniram em Curitiba, no ano de 1986, para realizar o primeiro Encontro Nacional de Procuradores de Justiça e Presidente de Associações do Ministério Público. O objetivo do encontro era integrar as mudanças institucionais que foram introduzidas pela Lei Complementar de 1981 e pela Lei da Ação Civil Pública e levar uma proposta do novo perfil constitucional do MP para a Assembleia Nacional. No final do encontro, no dia 21 de junho de 1986, foi lançada a Carta de Curitiba, documento que marcou as grandes mudanças institucionais que foram concretizadas em 1988, com a Constituição Cidadã. O MP do Ceará foi representado pelo Procurador-Geral de Justiça do período, Ayrton Castelo Branco, e pelos Procuradores de Justiça Tomás Carvalho, Aldeir Nogueira Barbosa e Meton César de Vasconcelos, que fizeram importantes contribuições na ampliação da atuação do Ministério Público. A importância da Carta de Curitiba reside no fato de que ela foi um documento fundamental para a redefinição da atuação do Ministério Público, garantindo papel ativo na defesa dos direitos coletivos e na promoção da justiça. Deste modo, lançar a exposição 80 anos de Frei Tito, Memória e Justiça, no espaço cultural do MPCE, é reafirmar o papel da instituição de zelar pelos direitos fundamentais da nossa sociedade e de defender o Estado democrático. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, vamos tratar sobre 80 anos de Frei Tito, Memória e Justiça. Participam da edição a Procuradora de Justiça, coordenadora do Memorial do MP do Ceará, doutora Sheila Pitombeira, e também o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará, Lucas Pinheiro. Doutora Sheila, seja bem-vinda ao debate público.
A satisfação é toda minha, sabia, Alex? Eu gosto muito do seu programa, gosto muito da sua atuação, sobretudo porque nesse programa a gente observa questões contemporâneas muito relevantes e envolvendo o Ministério Público do Estado do Ceará, todas elas.
E por falar em envolver o Ministério Público, doutora, a gente quer saber qual é a relação, né, da exposição que abriu ontem, dia 15 de setembro, no Ministério Público do Estado do Ceará, e que traz o tema, como a gente falou, Memória e Justiça, Frei Tito, 80 anos. Qual a relação de Frei Tito com o Ministério Público do Ceará?
Nossa, toda a relação do mundo, né? Primeiro, não esquecer que o Ministério Público, ele é a instituição que é devotada, tem uma obrigação constitucional de defender a democracia. Defender a democracia não é só defender, vamos dizer assim, o ritual, as etapas do processo eleitoral, né? Se as coisas aconteceram bem, se não houve abuso do poder econômico ou outras irregularidades. Defender a democracia é exatamente você viabilizar que todos os institutos relacionados à democracia estejam efetivamente funcionando. Uma delas é a liberdade, né? A liberdade, a diversidade de ideias, né? Agora, nunca confundindo que essa diversidade de ideias, ela não implica você viabilizar uma propagação de ideias antidemocráticas. Então, todo direito, como no senso comum ocorre, todo direito tem um limite, o seu direito tem um limite no direito do outro. Então, o direito de cada um de ter a sua vocação de liberdade de falar, a sua liberdade de expressão, como é comumente conhecida, ela esbarra até onde você não vai propagar ações de antidemocráticas, abolição do Estado democrático, racismo, preconceitos, violência. Então, quando o seu discurso envereda por esses caminhos, que vamos dizer assim, de relações tóxicas com o outro cidadão e com o Estado, aí a sua liberdade de expressão de fato deixa de existir. Mas o Ministério Público é a instituição por excelência que vai guardar e preservar essa liberdade de expressão corriqueira, de afeto, de ideias, de crescimento, de inclusão, toda ela nesse sentido da gente amadurecer e crescer como sociedade civilizada.
Você que escuta o debate público, nós estamos conversando com a Procuradora de Justiça, Sheila Pitombeira. O nosso tema é Memória e Justiça, Frei Tito, 80 anos. Doutora, a gente está falando de democracia, momento importante para que a gente possa reafirmar. Mas quem não entende ainda o que é democracia, seria importante a gente conceituar e dizer a necessidade de defender a democracia no Estado brasileiro, né?
O Frei Tito de Alencar era um jovem, sabe? Um jovem como tantos outros que a gente vê hoje. Um jovem com 20 e poucos anos. Então, o Frei Tito, quando ele tinha 18 anos, ele era um jovem talentosíssimo, sabe? Uma pessoa que gostava de leituras, que tocava violão, que tinha amigos, que se reunia, que tinha grupos de estudo informais entre ele e os amigos dele. E ele simplesmente acreditava, né, que a sociedade, que o Brasil pudesse melhorar como uma enormidade de pessoas desse contexto. Qual foi o problema? O Frei Tito foi então, vamos dizer assim, sacrificado no período da ditadura militar de 64, porque as ideias dele, que eram ideias de crescer, ideias de o Brasil ser soberano, de o Brasil não ser subjugado por outras nações, de o Brasil procurar os seus caminhos. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, ah, o Brasil tem umas jabuticabas que não tem outros lugares. É porque o Brasil tem a sua autonomia de conduzir a sua estrutura jurídica, o seu formato, nessa perspectiva. Uma dessas jabuticabas que o pessoal fala é o Ministério Público, sabia, Alex? Eles dizem que em nenhum lugar do mundo o Ministério Público é como o nosso, de fato. O nosso desenho é singular. Mas ele cresceu, o Ministério Público, a partir do desenho de outros estados, que é uma matriz comum, uma matriz francesa. Mas aí, voltando ao Frei Tito, então ele tinha esses sonhos, que as instituições pudessem funcionar, que o Brasil, sobretudo, fosse uma nação inclusiva na perspectiva da educação, do acesso a oportunidades. E isso, lógico, era contrário aos interesses da ditadura, né? Eram interesses e negócios muito fechados e patrocinados, alguns deles, interesses econômicos com os Estados Unidos e outros países. E daí, então, todo mundo que pensasse diferente nessa época era presa, a pessoa era presa, torturada porque pensava daquele jeito e muitas vezes era assassinado, como a gente viu naquele filme Ainda Estamos Aqui, no caso, né, do deputado. E aí, o caso do Frei Tito, ele é muito interessante porque ele era uma pessoa muito alegre e a tortura violou demais a sanidade dele, a forma dele se relacionar. Então é como a gente vê muitas vezes como a pressão do Estado usado de forma violenta e ditatorial pode prejudicar e ceifar uma geração inteira, que foi essa geração que a gente observa na exposição do Ministério Público, como vem mostrando essa alegria do futuro, a alegria de construir, a alegria de pensar de forma inclusiva, né? A alegria da fraternidade, de você ver o outro, encontrar no outro o seu semelhante, que pode crescer junto com você, de ter empatia com o sofrimento das pessoas que não têm oportunidade. E esse é o papel do Ministério Público, né? Veja que nós temos que lutar pela qualidade de educação, pelo bom viver do idoso, né? Contra a violência doméstica, contra os desvios de receitas que vão atrapalhar toda uma ação do poder estatal. Então, nós estamos muito felizes, né, aqui no Memorial com essa exposição, com esse olhar, exatamente com essa perspectiva de mostrar, primeiro, como sempre o futuro pode e deve ser promissor, né? E o futuro sempre será promissor, sempre será inclusivo, se nós da sociedade, das instituições, como o Ministério Público, pensarmos assim, nessa forma de atrair as pessoas e viabilizar a oportunidade para todo mundo, né? De uma forma parceira, gentil, né? Nos ressentimos muito hoje de não ter gentileza, né? Em todos os lugares.
Ser inclusivo é também viver a democracia, né, doutora?
Total, né? Viver a democracia é saber abraçar o outro, né? Recusar, rejeitar todas as formas de violência, né? é entender que a liberdade ela é para todo mundo, mas a liberdade não pode ser abusiva, no sentido de você propagar, como eu já disse antes, atos de violência, atos de preconceito, atos de exclusão pela cor, pelo segmento econômico, né? Ou até por uma deficiência. Nada disso é inclusivo, nada disso é democrático.
Doutora, por que é necessário, é importante, né? A doutora já fez um conceito muito importante, né, sobre os 80 anos aí do Frei Tito, mas por que o cidadão ele deve vir de fato aqui ao memorial, conhecer mais, né, e propagar para a sociedade, né, esse legado que Frei Tito deixou?
Primeiro porque a gente conhece pouco a nossa história, não é? Então, muitas vezes nós até desconhecemos os nossos heróis cearenses, a nossa história, a participação ativa da nossa sociedade. É tão curioso, Alex, que muitas pessoas dizem assim, no Ceará não tinha pessoas negras, não tinha pessoas escravizadas aqui, como se não tivesse, não é? E no Ceará, diferente de outros lugares, por exemplo, diferente da Amazônia, a comunidade indígena do Ceará não era rica de cultura. Olha como as histórias vão sendo contadas de uma forma desfocada, de uma forma distorcida, e isso vai se propagando. Quando o Ministério Público abre essa exposição sobre o Frei Tito, ele está mostrando outros heróis que nós temos, né? Sem desmerecer Bárbara de Alencar, sem desmerecer outros heróis, mas assim, nós temos heróis também de pessoas que eram cidadãos comuns, jovens, e que simplesmente foram torturados e tiveram toda a sua vida ceifada por conta de uma intolerância, de uma brutalidade, de uma ditadura. Então, assim, a exposição do Ministério Público, ela quer mostrar vários aspectos desse contexto. Primeiro, que nós conheçamos a nossa história, né? Saibamos de como de quão perigoso é a gente repetir e ser seduzido por discursos de violência, seja ele de que forma for. Segundo, porque ela mostra quanto a juventude ela é progressista, né? Quanto a juventude pode mudar as coisas, porque quando você é jovem, né, os sonhos eles não têm limite. Os sonhos eles não foram ainda esbarrados com uma, vamos dizer assim, com uma violência da realidade, a realidade daquela do dia a dia, do fazer. É o sonho de ter várias perspectivas e caminhos de crescer, e de crescer junto. Porque sempre os jovens gostam de comunidades, gostam do seu amigo, gostam da sua namorada, gostam do seu grupo relacionado às suas relações e a dos amigos dos outros amigos. Então, esse porvir, não é? O Ministério Público acredita, tanto que defendemos todas essas questões, que será muito bom para a sociedade cearense, né? Para todos nós do Ministério Público também conhecermos a nossa história e seguirmos em frente nessa construção, né, de bravura, do dragão do mar, do enfrentamento desses contextos que vai sempre nos libertar, né?
E dando continuidade à nossa edição do Debate Público de hoje, que trata sobre a exposição 80 anos de Frei Tito, Memória e Justiça, a gente também, né, recebe a Lígia Holanda, que é a historiadora do Ministério Público do Estado do Ceará. Lígia, seja bem-vinda. Vocês até já conhecem, né? A Lígia participa da história do MP, toda terça, né, está com a gente. Mas, mais uma vez, seja bem-vinda, Lígia.
Obrigada, Alex.
Lígia, a gente quer entender como é que se deu a pesquisa sobre a vida de Frei Tito, né, para poder montar essa exposição que hoje está aberta para visitação.
Primeiro, eu quero registrar, assim, que foi um prazer imenso trabalhar com esse acervo, que é um acervo que, para além de toda a importância para a história da cidade, para a história do Estado, para a história do país, teve importância muito especial para mim. Quando eu era aluna do ensino médio ainda, eu fui ao memorial do Frei Tito, lá no Museu do Ceará, e foi no momento de encontro com esse acervo que eu decidi que seria historiadora. Então, assim, para mim foi um processo muito interessante. E aí, falando um pouquinho dessa trajetória com a pesquisa, o nosso ponto de partida foi justamente o Memorial do Frei Tito no Museu do Ceará. Então, a gente revisitou esse acervo, revisitou as publicações, né, do professor Regis, da Martini, que foram feitas na época da criação do memorial. E esse foi o nosso ponto de partida. Olhar esse acervo tem uma importância também porque o Museu do Ceará esteve fechado já há alguns anos e aí tem algumas gerações, eu acho que quase duas gerações de historiadores, de pesquisadores que estão se formando sem ter acesso a esse acervo. E então isso também foi bem interessante de trazer. A partir desse material, a gente começou a pensar em outras formas de ampliar essa busca. E aí a gente fez um trabalho muito ligado à história oral de conversar com pessoas que foram contemporâneas do Frei Tito aqui no Ceará. É outra coisa que é bem importante de demarcar, que a história de Frei Tito ela já é bastante conhecida, mas muito mais a partir da atuação dele no movimento estudantil, quando ele vai, entra no, nos dominicanos e quando ele vai para São Paulo. Mas o Frei Tito já tinha uma história bem mais longa, aqui no Ceará, atuando junto com a juventude estudantil católica, atuando dentro do liceu, né, que é essa grande instituição de ensino que estava no centro da vida cultural, da vida educacional do nosso estado. E aí o Frei Tito já tinha uma atuação bem contundente aqui nessa organização estudantil, fundando uma cooperativa de estudantes, uma cooperativa que tinha a finalidade de apoiar estudantes pobres a terem acesso aos livros, né, ao material escolar, fardamento. Vai ter esse processo de debate, de discussão. Então, assim, ele vai ter uma atuação já bem forte nesse processo. E aí a gente começou a tentar encontrar esses vestígios do Frei Tito no Ceará. Outra coisa bem interessante foi o diálogo com a família. E aí, na exposição, a gente vai trazer alguns documentos que foram cedidos pela família e que são documentos inéditos, né, documentos que ainda não fizeram parte do Memorial Frei Tito, que foi constituído a partir da doação da família, mas a gente vai trazer alguns documentos que são inéditos mesmo na cidade, e vai trazer também fotografias, outras coisas que vieram através dos amigos. Então, a gente conseguiu assim, trazer bem firme esse acervo do Museu do Ceará, que é um acervo muito significativo, mas agregar também novas documentações e, sobretudo, trazer um pouco desse Frei Tito que é mais desconhecido, que é esse Frei Tito no Ceará, né? A atuação dele aqui no movimento estudantil, que ainda é um vasto campo aberto para pesquisa, né? A gente espera que, para além da exposição, a gente fomente também novas pesquisas e que a gente conheça um pouco mais essa trajetória do movimento estudantil, da luta por direitos humanos, da resistência à ditadura no nosso estado.
Eu quero agradecer demais a participação da Lígia Holanda, historiadora do MP, aqui com a gente. E a gente continua ainda o nosso programa, nossa edição, falando sobre a exposição, né, relacionada a Frei Tito. Quem participa agora com a gente é o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro. Lucas, seja bem-vindo ao debate público, e a exposição já está aberta, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o debate, né, que contou aí com esse momento de abertura da exposição.
Pronto, Alex. Muito obrigado pelo convite. E exatamente, né, a gente abriu a exposição ontem, certo? Segunda-feira, dia 15, um dia após o aniversário de 80 anos do Frei Tito, né? Então, assim, é importante lembrar que no dia 14 a gente teve o aniversário dele de 80 anos, e a exposição vem exatamente nesse sentido, né? De dar uma ideia completa sobre esse personagem da nossa história, né? Da nossa história cearense, da nossa história brasileira, e para a nossa história na defesa da democracia. Ontem, durante a palestra, a gente teve a fala do Frei Xavier, né, que foi um importante amigo que recebeu o Frei Tito na França, né, já depois de todo o sofrimento sofrido pelo Frei Tito, né, as torturas praticadas pelo regime militar, né, o próprio exílio. Então, quando ele vai para a França, já é nesse período final, né, já da trágica trajetória e tudo que vai ter a história do Frei Tito. Outro palestrante tudo foi o professor Regis Lopes, né? Um importante nome que foi um dos primeiros a trazer essa memória do Frei Tito num espaço museal, né? E aí lembrar de 2000, né, começo dos anos 2000, o professor Regis foi diretor do Museu do Ceará e que trouxe exatamente o espaço que era o Memorial Frei Tito, que foi, e que é impressionante, né? Assim, e foi o que ele até comentou durante a fala dele, que o memorial, lá no começo dos anos 2000, foi o primeiro espaço museal a trabalhar com a memória da ditadura no Brasil todo. E aí tivemos também a participação da Lucinha Alencar, né, que é sobrinha do Frei Tito, uma das grandes responsáveis hoje em dia de estar divulgando essa memória, né, de estar nos espaços, conversando com jovens, conversando tudo com os servidores do Estado, né, com o grande público, exatamente para falar sobre por que que o Frei Tito ele é importante nos dias atuais. Né? A gente trabalhar a memória do Frei Tito é trabalhar também a defesa da democracia hoje em dia.
Ok, quero agradecer demais a participação do chefe do Departamento de Memória Institucional da MP, Lucas Pinheiro, né, pela participação. Só que a nossa conversa ainda não acabou. A exposição está aberta, mas para saber sobre dias, horários, né, como agendar essa visitação dependendo de grupos, a gente conversa agora com o Alisson Freitas, que é arte educador do Departamento de Memória Institucional. E o Alisson vai contar para a gente, né, como é que vai ser essa movimentação já aberta aí da exposição do público que vem até o MP. Oi, Alisson, seja bem-vindo mais uma vez ao Debate Público.
Bom, é a visita de forma individual, né? Você pode chegar no horário de funcionamento. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até as 4h30. É, e eu vou estar aqui esperando quem estiver interessado, curioso e gostar da temática para a gente poder debater, trocar informações e visitar a exposição como um todo e a narrativa que compõe a exposição.
Alisson, fala pra gente um pouco sobre como é que se dá essa interação. Ele chega, como é que funciona, né? É, no primeiro momento, o primeiro contato, como é que se dá essa programação?
Bom, se for individualmente, né? Esse contato ele é bem rápido, assim. Mas caso seja um grupo escolar, ou um grupo de faculdade, grupo de base comunitária, né? Algum projeto social, alguma ONG queira visitar a exposição e esteja interessado na temática, é mediante um e-mail, né? Então, esse contato para grupos, visitas agendadas de grupo, é feito via e-mail. E aí a gente vai se contatando, né, se respondendo via esse e-mail, que é o e-mail do memorial. memorial@mpce.mp.br. E por lá a gente recebe e acaba também retornando informações, dando informações sobre como pode ser a visita, ou se a visita é temática, ou se ela tem um tema mais geral também.
Ok, quero agradecer demais a participação do Alisson Freitas, arte educador do Departamento de Memória Institucional do MP. E durante o lançamento da exposição, também aconteceu o debate, nós conversamos com o Frei Xavier Plassat, um amigo que viveu ao lado de Frei Tito durante o exílio dele na França até a sua morte. O que é que representa esse momento para a sociedade cearense, para a sociedade brasileira e até para o mundo? Momento em que o Ministério Público abre suas portas e traz a exposição Frei Tito 80 anos.
Bom, acontece no momento histórico do Brasil, né? Que o Brasil redescobre e honra a sua memória, a sua história, e honra a verdade sobre essa história, se livre de um passado que, em muitos aspectos, continua nos prendendo, justificando as piores violações. Né? A gente sabe muito bem que se ainda continua hoje, por exemplo, a prática do trabalho escravo, o encarceramento de jovens negros, o estupro de mulheres negras, principalmente, ou várias mazelas em relação aos povos originários, a defesa dos territórios, a reforma agrária, tudo isso, claro que não se explica por uma causa única, mas é o produto de uma história nunca olhada na cara, nunca assumida. A gente não tratou o passado como devia. Então, voltar a lembrar essa tragédia que o Tito encarna é uma forma poderosa de nos acordar, de dizer esse Brasil está na hora de mudar. Está a hora de se colocar em dia com a sua história, senão o futuro pode ser novamente a repetição do passado.
Nós também conversamos com o historiador e curador do Memorial Frei Tito, o professor Regis Lopes.
O que é que representa para, né, uma instituição pública e que a expectativa é receber muitas pessoas da nossa sociedade cearense e conhecer mais sobre Frei Tito?
É um momento importantíssimo porque exatamente estamos fazendo justiça. Justiça em nome da memória. A memória como elemento central na nossa vida, na nossa relação coletiva com o passado, com o presente, com o futuro. Então, a gente vem aqui estudar a história do Frei Tito para compreender a nossa história, projetar melhor o nosso futuro e, como eu disse, fazer justiça. A memória é um direito. O direito à memória, o direito à história. Então, a gente conhece a história através de livros e é muito mais emocionante conhecer a história que a gente leu nos livros, que já é emocionante, ver objetos que pertenceram a personagens dessa história. Temos aqui objetos do Frei Tito, como o rosário, a Bíblia, fotografias, documentos. Então, antes de tudo, o Ministério Público está acolhendo o direito à memória para uma educação mais livre e libertadora, como diria Paulo Freire. De modo que a exposição tem um papel didático muito importante, inclusive eu acabei de ver a exposição, está muito bem feita, muito bem fundamentada, inclusive fazendo relação com o presente. São 80 anos, se Tito tivesse vivo, completaria 80 anos.
Também tivemos a oportunidade de falar com a sobrinha do Frei Tito, Lúcia Rodrigues de Alencar Lima, que hoje atua como Relações Institucionais e Articulação Regional dos Direitos Humanos da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará.
Isso significa o amadurecimento da nossa democracia. Nós estamos num momento muito feliz do país, onde nós conseguimos dialogar de uma forma franca e aberta com as instituições do nosso país. Então, isso para nós é realmente a glória, né? Uma primavera da nossa democracia. Sabemos que temos muitos problemas ainda, muito a resolver, que a democracia também é diária, mas esse momento é um momento muito importante, muito significativo para a consolidação da nossa democracia.
De que forma a gente poderia resumir todo esse legado de Frei Tito?
Que Frei Tito vive em nós, né? E viva a democracia.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do Ministério Público, endereços e telefones de todas as unidades, você confere no mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.